Lição 9. Título: Sozinho, mas não indefeso. História nas Escrituras, Lucas 21:12 e 2 de Timóteo. Comentário do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, capítulos 48 e 49, da edição do Publicador a Servir. Texto em destaque: Havia entre os gregos e os romanos o costume de permitir a um acusado o privilégio de contratar um advogado para agir em sua defesa perante os tribunais. Por força de argumentos, por apaixonada eloquência ou por apelos, rogos e lágrimas, esses advogados conseguiam muitas vezes assegurar a decisão em favor do prisioneiro ou, falhando isto, conseguiam abrandar a severidade da sentença. Mas quando Paulo foi chamado perante Nero, ninguém se aventurou a funcionar como seu conselheiro ou advogado. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse à frente para estar ao seu lado nesta hora de prova. Atos dos Apóstolos, página 349, edição do Publicador a Servir. Texto-chave. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. O que achas? O apóstolo Paulo enfrentou grande perseguição por pregar sobre a salvação no nome de Jesus. Podes mencionar dois outros indivíduos na Bíblia que enfrentaram perseguição devido à sua fé ou obediência a Deus? Dá uma breve descrição da experiência de cada pessoa. Sabias? No sistema governamental dos Estados Unidos da América, as leis federais autorizam o castigo capital para mais de 40 ofensas, incluindo o homicídio premeditado, a traição, o assassínio relacionado com o hijacking de aeronaves, tráfico de drogas e violações dos direitos civis. A maioria dos Estados também autorizam a pena de morte por violações da lei criminal estatal, incluindo crimes tais como traição, assassínio e violação. Os métodos de execução dos ofensores variam entre os Estados. A maioria dos Estados que têm a pena de morte executam os ofensores por injeção letal, a administração de quantidades fatais de drogas e químicos de ação rápida. Outros métodos comuns incluem gás letal e eletrocução. Muitos homens e mulheres de Deus foram tratados como criminosos comuns e condenados à morte por pregar o Evangelho de Cristo. Apocalipse 24 descreve o seu fim. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem nas suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Dentro da história. Portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 1, 8 a 12, 3, 1 a 5, 4, 1 e 2, 7 e 8. A partir da história. Em 2 Timóteo 1:8, Paulo diz a Timóteo para não se envergonhar de ser uma testemunha para o Senhor, mas também para não se envergonhar de Paulo por causa dos sofrimentos pelo Senhor. Alguma vez te sentiste embaraçado devido ao testemunho de outra pessoa? Alguma vez tiveste de defender o testemunho de outra pessoa? Explica. Relembra o texto em destaque desta semana. Quando Paulo teve de se apresentar perante Nero, ele não teve advogado. Não estava ninguém presente para falar em sua defesa. Quem falará por nós quando precisarmos de um advogado? E quando acontecerá isso? 1 João 2:1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. O que são as boas novas de que fala Paulo? Como podes tu, tal como Paulo, anunciar as boas novas à tua família, amigos e vizinhos? Por que deveria uma pessoa sofrer por dar as boas novas? O que diz o texto que nos impedirá de nos tornarmos egoístas, orgulhosos, gananciosos, desobedientes, ingratos, sem amor, sem perdão e inconscientes? Frase-chave. Judas 24 diz: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. 1 de Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Colossenses 2, 6 e 7 diz: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e subedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19 diz: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito. 2 de Timóteo 2, 15 diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Perspectiva. Depois da infinita sabedoria ter falado, não pode haver questões ambíguas para o homem solucionar, nem pode haver possibilidades vagas de ele ajustar. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 358, da edição da publicadora Servir. Tornando real. Sábado. 2 Timóteo 4:8 diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Qual o significado do texto-chave desta semana, por palavras tuas? Domingo. 2 Timóteo 2:5 diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que significa maneja bem a palavra da verdade? Se possível, lê este versículo com uma versão da Bíblia diferente. Segunda-feira, 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23 diz: Abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Das palavras que se seguem, escolha algumas para escrever sinónimos das palavras na lista abaixo. As palavras que se seguem são: prisioneiro, maus-tratos, embaraçado, julgamento, convencer, defender. As palavras para serem substituídas por sinónimos são: persuadir, envergonhado, perseguição, cativo, sentença, advogado. Terça-feira. Judas 24 diz: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Paulo teve de se apresentar perante o tribunal de Nero para defender a sua posição. Ele era acusado de blasfémia e de heresia. Muitos dos judeus não aceitavam o ensino de que Jesus era filho de Deus. Consideravam isto blasfemo. Também pensavam que Paulo estava a ir contra os ensinos e as leis tradicionais dos judeus. Paulo estava inocente destas acusações. Um dia, Jesus virá julgar este mundo, mas os seus seguidores serão considerados inocentes de todas as acusações feitas contra eles. Como será isto possível? Quarta-feira. Consegues lembrar-te de alguns personagens da Bíblia do Velho Testamento cuja vida foi ameaçada ou que foram mortos por fazerem o que é correto? Quinta-feira. 2 Timóteo 4,18 diz: O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Completa as seguintes frases: E o Senhor me livrará de toda e para o seu reino celestial. Sexta-feira, Colossenses 2, 6 e 7 diz: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. O apóstolo Paulo era um grande guerreiro por Cristo. Durante os muitos anos que se seguiram, homens e mulheres de Deus levantaram-se para proclamar o Evangelho de Cristo e defenderem as verdades encontradas na Palavra de Deus. E muitos seriam perseguidos pela sua fé. No livro O Grande Conflito, Ellen White escreve sobre alguns destes homens de Deus que sofreram grandes perseguições por terem ficado firmes pelo que é correto e por terem proclamado a verdade. Observa o seguinte relato de John Wycliffe. Ele acreditava que homens e mulheres comuns deviam ter acesso à palavra para que pudessem eles próprios ler e aprender sobre a verdade, em vez de aceitar a interpretação de eruditos e dos pontífices que frequentemente ensinavam doutrinas falsas. Quando ainda estava na universidade, Wycliffe lançou-se no estudo das escrituras sagradas. Naqueles tempos primitivos, em que a Bíblia só existia nas línguas antigas, só os eruditos estavam habilitados a encontrar o caminho para a fonte de verdade, o qual estava fechado às classes incultas. Assim, já tinha sido preparado o caminho para o futuro trabalho do Wycliffe como reformador. Quando a atenção do Wycliffe se voltou para as escrituras, este passou a pesquisá-las com a mesma profundidade com que absorveu a instrução das escolas. Ali, viu revelado o plano da salvação e a Cristo apresentado como o único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e tomou a decisão de proclamar as verdades que tinha descoberto. Tal como os reformadores posteriores, Wycliffe, ao iniciar a sua obra, não previu até onde ela levaria. Não se opôs deliberadamente a Roma. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo a entrar em conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Escritura Sagrada. Via que Roma tinha trocado a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente, acusava o sacerdócio de ter banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e que a sua autoridade fosse estabelecida na Igreja. Muitas pessoas estavam descontentes com a sua fé anterior, por verem iniquidade que prevalecia na Igreja de Roma, e saudaram com uma incontida alegria as verdades expostas por Wycliffe. Mas os dirigentes papais encheram-se de raiva quando perceberam que este reformador conquistava maior influência do que eles. O Grande Conflito, páginas 68 e 69, edição da publicadora Servir.